Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, matriarcas! Tudo bem com vocês? Oi, nós aqui outra vez! Prontos para mais uma rodada de conversas excêntricas sobre o campo das experiências acadêmicas? Eu, Antonielle Bezerra, sua host com muita experiência em aula de campo, estou de volta para conversar sobre estudantes fantásticos e onde habitam. E como de costume, vou descrever minhas características físicas para vocês. Sou uma mulher branca, 1,68m de altura, cabelo curto, com mechas loiras, originalmente castanho, aquele lance que a gente já conhece. Estou numa sala com um armário cinza no fundo, uma cortina azul e as paredes brancas. E para falar comigo hoje sobre uma pauta importantíssima para todos, unindo os poderes do ar, da terra, da água, do fogo e do coração, a versão feminina do Capitão Planeta, Ana Paula Lenk.
Olá, matriarcas, tudo bem? Antonielle, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite. E eu vou começar me apresentando também. Eu sou uma mulher, eu sou branca, tenho cabelos longos, os meus cabelos são loiros. Eu estou em uma sala com as paredes brancas e usando fone de ouvido.
Arrasou, arrasou em tudo. Maravilhosa, como sempre, muito ligeira, muito aquariana, muito já pronta. Bom, eu é que quero já registrar aqui que estou agradecidíssima por você ter aceitado também participar comigo aqui do podcast. Sei que a rotina dessa professora universitária é correria, dedo no cu e gritaria, e ainda assim você arrumou um tempinho para tocar essa ideia aqui comigo e deixar o nosso bate-papo registrado para a eternidade na podosfera. Por isso, meu muito obrigada, Ana.
Nada, eu que agradeço. Sempre à disposição quando nossas agendas aí conseguirem ser conciliadas.
Bom, vamos lá para os nossos tópicos, né? A gente vai discorrer aqui, fazer resenha sobre altos rolês das nossas histórias dentro da graduação, pós-graduação, estudo universitário, né? E aí, para a gente conhecer mais sobre a sua vida acadêmica, que você está no palco hoje, gata, conte para a gente um pouco sobre a sua história como estudante universitária. Conta para os nossos ouvintes como foi o caminho até aqui da sua jornada acadêmica.
Bom, eu não queria o curso de graduação que eu fiz, eu sou bacharel em gestão ambiental, sou formada na primeira turma de gestão ambiental do UFGB, eu queria direito, mas não passei. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou prestar esse vestibular aqui de meio de ano, né? Abri um vestibular de inverno, eram 7 novos cursos no UFGB, e eu me interessei pela gestão ambiental porque unia mais ou menos aquilo que eu já gostava, de terra, estar no meio do mato, pescar, e eu também podia unir isso ao direito, né? Porque algumas vezes tinha naquela época, no nosso projeto pedagógico, era uma disciplina de direito. Então eu falei, é isso, vou prestar. Tendo meu primeiro ano da graduação, prestando um novo vestibular para direito. Falei, não é o que eu quero. Até a professora Eliane Forgerin, maravilhosa, apareceu na minha vida e fazer me apaixonar por tratamento de efluentes. E aí eu falei, gente, é isso, quero trabalhar com água, com todo o ambiente básico. Entrei na iniciação científica, não consegui bolsa, fui voluntária. E aí falei, bom, será? Vou pensar mais um pouquinho, prestei mais um vestibular para direito, não passei de novo, falei, não, chega, não é esse o universo que é para mim, né? Não vou fazer direito. E aí, resolvi embarcar nesse caminho, né? Fiz tudo aquilo que a gente tem direito de fazer durante a graduação. Participei de projetos de ensino, participei de projetos de pesquisa, participei de extensão. Viajei tudo que eu consegui viajar durante a graduação. Conheci Serra da Bodoquinha, conheci Ilha do Mel, conheci o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma região lindíssima. Inclusive, ó, se vocês quiserem um lugar maravilhoso para viajar, vão para lá. E aí eu terminei a graduação por indicações aí de pessoas que estavam na minha vida naquele tempo, eu resolvi fazer mestrado. Quando eu terminei o mestrado, isso foi em 2013, assim, sou uma idosa já. Terminei o mestrado e falei, bom, eu não sei se é realmente isso que eu quero da minha vida. Vou partir para o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar no comércio. Falei, não é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu parti para o doutorado. quero isso, não quero, quero, não quero. Mas a gente tem que se descobrir, né? E aí eu fui pro doutorado. E aí no doutorado eu me encontrei, quando... Aí eu já tava no segundo ano do doutorado, se não me engano. Abri um processo seletivo, fiz um processo seletivo para professor substituto na UFGD. Entrei na UFGD, fiquei lá por 2 anos e a partir de então eu comecei a fazer processos seletivos e fui aí lecionando no ensino superior.
Ela tentou, tentou, tentou e o destino falou para ela: não, querida, você não vai ser advogada, presta atenção. Eu acho muito interessante você ter comentado a parte que você foi tentar trabalhar no comércio e viu que não era para você, porque a gente vai tentando de tudo para se descobrir. E eu acho isso muito louvável, a gente reconhecer esses estágios da vida, passar por esses momentos e depois entender que aquilo lá não era para você. Às vezes, se você tivesse ficado, você ia ter ganhado um monte de dinheiro, mas ia estar infeliz, miserável, né? Miserável no sentido de felicidade, não sabemos financeiramente.
Uhum.
Então, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente realmente gosta de fazer, porque a dedicação vem daí, né? E hoje eu acho, assim, você uma inspiração como professora universitária. Vejo, acompanho você pelas redes sociais, os seus trampos e o amor que você tem pelos seus alunos é notável. Amo que eu sou cercada de amigas professoras universitárias e eu amo muito a influência e a inspiração que vocês têm dentro tanto da minha vida, das nossas relações, quanto das relações de vocês com os alunos, né? Esse processo que vocês desenvolvem aí, acho fofo, no mínimo.
Eu acho que ser professor, vocês podem até me achar, sei lá, meio filosófica nesse contexto, mas eu acho que realmente quem escolhe ser professor é professor por amor. Não tem como você falar assim, ah, eu sou professor porque o universo me jogou aqui e eu estou fazendo isso. Não, para você conseguir seguir aí uma carreira de docente, você tem que amar ensinar, ou então amar, no caso, né, professores universitários, tem que amar desenvolver uma pesquisa e parar ensinando toda a sua pesquisa, porque senão a coisa realmente não flui. Quem nunca teve aquele professor que parecia que acordava sempre de mau humor?
Ai, sim. Você sentia que ele estava ali por obrigação, né? É muito triste isso.
E antigamente isso era muito comum, né? Que as pessoas faziam concurso porque era o que aparecia para elas. Não, fiz o magistério, agora eu vou fazer o concurso. Hoje em dia não mais, porque para você fazer até mesmo concurso para professor universitário, você gasta muito dinheiro, porque você tem que viajar, você tem que ir para a região. Não é certo que você vai conseguir a vaga. Então, eu falo que hoje em dia, quem fala assim, quem gosta, né, de lecionar, fala é professora por amor, é porque realmente está na profissão por amor.
Com certeza. E acho até por uma questão de acessibilidade, hoje em dia, tudo isso mudou, né? Tanto nesse aspecto financeiro, como você falou, da incerteza, você ainda assim continua tentando, continua correndo atrás, porque você quer levar adiante aquilo que você falou, que você pesquisou, e você quer mostrar para os alunos, você quer levar a sua pesquisa adiante, não só através dos seus próprios trabalhos, mas dos trabalhos deles também, né? Mas também acessibilidade no sentido de que hoje temos muito mais pessoas buscando também essa profissão por amor. Ainda tem um ou outro que a gente sabe que tá ali só para pagar conta, né? Mas eu acho que a galera entrou muito mais na universidade e descobriu o seu potencial como professor, como alguém que pode ensinar coisas. Porque antes o professor era visto num pedestal, né? Ser professor era muito difícil. Ser professor da universidade, então, meu Deus, era o auge, né? Como que... Acho que as pessoas olhavam assim e pensavam, jamais que eu vou sair daqui de sei lá onde e com a minha pequenez vou conseguir ser um professor numa universidade pública desse tamanho. E hoje a gente pode admirar mais pessoas fazendo isso.
Não, e hoje em dia é muito mais acessível, né? Você vê seus amigos fazendo isso. Não que no tempo dos nossos pais, né? Que não faz tanto tempo assim, não houvesse isso, mas era muito mais difícil, né?
Super.
Tinha menos universidade, tinha menos cursos. Meu curso mesmo é um curso que está aí nem há 20 anos no mercado, né?
Uhum.
Tem toda essa questão, você como turismóloga, né, o profissional, né, a profissão turismóloga foi reconhecida há pouquíssimo tempo também.
Exato,
então,
sim.
Então, tem essas questões também, né, para se pensar, né, na expansão da educação, no aumento de universidades no Brasil, embora não vamos entrar em questões políticas, socorro.
Vamos por partes, como o Jack Estripador faria. Vamos devagar. Vamos chegar lá. Eu acho que aqui, todo mundo que é ouvinte do Matriarcas já sabe como é que funciona o rolê. Nós somos da problematização, nós somos anti-governo fascista, contra totalmente esse governo que faz esse desmonte do sistema educacional, que teve uma evolução maravilhosa nos últimos 2, 3 governos anteriores e praticamente se desfez diante dos nossos olhos em menos de 4 anos. Então, eles já estão acostumados com que a gente mete o pau aqui, Pedro, quando Bolsonaro, fora Bolsonaro, inclusive, fora Bolsonaro. Já falei fora Bolsonaro hoje? Você já falou fora Bolsonaro hoje?
Fora. Já vai tarde.
Pronto, aqui a gente já garante esse negócio. Mas entrando nesse aspecto aí, dessas questões de professores e admirar o trabalho de professores, sempre eu tenho um trecho onde eu compartilho um pouco das minhas próprias aventuras acadêmicas. E eu tive, na graduação de turismo, né, na UEMS também, participando aí de muitas viagens de campo bacanas, assim como as que você citou, que foram experiências incríveis para conhecer outros lugares, outros costumes. E eu também era muito, assim, sei lá, lesa do interior, que nunca saiu de casa. Eu vim ir pro Paraguai passear, mulher, eu já era adulta, entendeu? O máximo que eu ia era lá em Dápolis, na casa dos meus primos e seus vizinhos.
Quando a gente se conheceu.
Exatamente. Aham, isso mesmo. Faz pouco tempo que a gente é jovem, né, menina? Então, eu não conhecia o universo expandido que era a universidade e tudo que ela podia me oferecer. E quem me apresentou tudo isso, em meio a bagunça e cachaça que a gente consumia bastante, foram professores fantásticos, a maior parte deles professores mais jovens, assim, não tenho também do que pontuar de reclamação sobre alguns professores mais antigos de cadeira, mas os professores mais jovens, com seus 30 e poucos anos, 40 anos ali de idade, dando aula, eles eram mais abertos, mais flexíveis a interações com os alunos. A gente conseguia, né, se conectar mais fácil já naquela época com esses professores legais. E essas interações, elas me proporcionaram muita coisa bacana, muita experiência de vida boa, momentos de reflexão importantes. Um beijo especial aqui para a professora Doris Gresh, que cuidou muito de mim numa viagem de Bonito, em que eu fiquei mega ruim, doentona, tive ataque de pânico, não participei do passeio mais lindo que tem lá da flutuação do Rio da Prata, menina, ai, bah.
Como você conseguiu perder isso?
É uma história que eu vou contar um outro dia, assim, entendeu? Fica para os curiosos que quiserem saber, manda lá um recadinho no post, que quem sabe eu faço um storyzinho só para contar.
Você tava gordita e cansadita, é isso?
Ah, não, na época não, foi um ataque de pânico mesmo, assim, um rolê bem, bem serião. Bem...
Gente.
Mas ela me ajudou pra caramba, assim, essa professora ficou comigo, ficou do meu lado, ficou conversando comigo, foi me acalmando e cuidou de mim, eu tive febre, ela me deu um remédio, com muito medo, mas ela me deu um remédio, sabe, porque ela falou assim, ai, se você for alérgica, meu Deus, né? Mas a gente se entendeu, não tem alergia, graças a Deus, foi tudo bem. E ela foi comigo em toda a minha caminhada, eu aprendi muito sobre ser uma pessoa adulta e responsável e com a Doris, e teve outras pessoas também que foram professores maravilhosos, mas eu, por algum motivo, tive mais contato, mais interação com ela, tanto que ela, no meu TCC, também fazia parte da banca, sabe? E eu coloquei uma citação do AC/DC, que era a banda que eu mais amava na época, ainda gosto muito, mas hoje eu ouço menos, e eu fiquei surpresa, porque você não espera o professor lá do seu pedestal, daquela, né, magnitude que a gente admira e coloca, que o professor vai conhecer uma banda de rock muito louca, underground, que você ouve no rolê com a sua galera pseudogótica.
Tá, mas esse aqui é banda clássica, né?
Sim.
Não é banda de modinha.
Mas hoje eu sei disso. Naquela época, eu achava que fazia parte da minha rebeldia ouvir esse de si. Então, como que alguém com status de Doris Gresh conheceria uma música do AC/DC? Ainda mais um trecho tão específico, sabe? E ela, tipo, ai, que legal, eu gosto dessa banda também, conheço esse trecho dessa música e tal. E eu, tipo, hã? Fiquei passada.
Adoro. Melhores professores são os que conhecem as melhores trilhas sonoras.
Exatamente, exatamente. E é nesse ponto que eu quero chegar com você. A minha pergunta para você é, dona professora universitária, da época da sua graduação, como era essa relação sua com os professores nas viagens, ou mesmo ali na interação do dia a dia, durante as aulas? Mas vamos focar um pouco mais nas viagens, porque a minha história começou por aí, né? Então, como que você se lembra aí dessa sua interação com professores? Se lembra com carinho para inspirar você no seu trabalho de hoje em dia?
Gente, eu só posso falar que os meus campos foram os melhores da vida. Pronto, acabou. É isso.
Resumiu.
Não, gente, é sério. Como eu sou bacharel em gestão ambiental, eu tive disciplinas relacionadas a recursos hídricos, a sensoriamento remoto, né, a parte de satélites imaginando a Terra. Eu tive aula de botânica, eu tive aula de peixe, eu tive aula de água, eu tive aula que vocês conseguirem imaginar aí, porque, né, afinal de contas, sou um profissional aí multidisciplinar. Antigamente era mais multi, né, hoje em dia o termo é interdisciplinar. Mas, assim, eu lembro com muito carinho de todas as minhas aulas de campo. Eu tive professores que eles foram excelentes, que eles eram aqueles professores que estavam no campo e colocavam a mão na massa. Não era como professores que eu já vi hoje em dia, de falar assim, aqui no ponto, mas eu não vou descer nesse ponto porque está muito quente, vão lá e ouçam a explicação. No caso de uma professora que fez isso, eu estava lecionando com ela e ela falou isso. Tudo bem, passou, mas vamos lá dar aula, né? O nosso papel é dar aula, ensinar para os alunos, enfim, né? Minha forma de pensar. Mas eu tive muitos professores que me ensinaram. Eu tive professores que eu nunca dei muitas aulas de campo, né? Dei muito mais aulas em sala. Quando você está em campo, pode ser uma coisa mais leve. Eu tive professores em campo que foram extremamente rigorosos comigo. De, não, você está dentro do ônibus voltando para a faculdade, você não pode tirar o tênis. Eu já era a primeira pessoa, entrei no ônibus, acabou a aula prática, bora pôr o chinelo. Vocês não trouxeram o chinelo? Não, gente, vamos trazer o chinelo na próxima, acabou a aula, vocês ficam com o pé fresco. Então, assim, eu tive boas influências, eu tive professores excelentes, maravilhosos, mas eu também tive bons exemplos daquilo que eu não quero ser quando eu crescer. História de campo eu tenho de quilo. Dá pra ficar aqui, sei lá, 5 dias só contando história de campo.
eu imagino, eu achava muito maneiro a quantidade de viagens de campo que tinha pro curso de gestão ambiental, pro curso de biologia, os cursos que precisavam ter aulas práticas, né? Vocês precisavam estar lá botando a mão na massa, olhando a mata de perto, as árvores, as coisas, menina, né? Meio ambiente. Isso é muito a sua cara e eu acho muito maneiro. Não tem como você lecionar, você ensinar alguma coisa se você não criar esse vínculo.
Não. E assim, agora até aqui pensando, gente, eu tinha professor que ia pra campo, né? Uma vez a gente foi pro Pantanal, era 3 horas da manhã, a gente estava fazendo uma prática de morcego, era 3 horas da manhã, o professor estava carregando a gente de carro para cima e para baixo para analisar as redes de neblina, né? Que é quando a gente pega morcego. Gente, professor, 3 horas da manhã, levando a gente para cima e para baixo para pegar morcego. Assim, gente, é o que eu falo, professor é por amor.
Exato.
Tinha motorista, o motorista podia fazer isso, mas ele falou, não, eu vou. É mais fácil vocês subirem e descerem da carroceria sei lá, carro que tinha no utilitário, do que vocês querem subir direções de um ônibus. Gente, melhor professor da vida. Sério,
né?
Adoro ele até hoje.
Ai, que fofo. Abraço para os nossos professores universitários favoritos.
Abraço, gente. Recebam meu carinho e meu respeito.
Exatamente. A gente sabe o ralo que foi para vocês chegarem onde chegaram, o quanto vocês mudaram nossas vidas. Eu espero que um dia vocês recebam alguma placa, algum troféu, alguma medalha, né? Ou pelo menos um salário digno e uma aposentadoria justa.
Não só o salário digno, mas condições dignas de trabalho também, né? E aí não só no âmbito de uma universidade, mas em qualquer âmbito da educação, né? Quando a gente fala desde a educação básica até ensino superior, a educação brasileira pública está muito sucateada, né? Eu tenho aí, né, esses dois paralelos, né? Eu já fui professora de escola pública, de escola particular, eu dou aula em uma instituição privada, eu dou aula em uma instituição pública, assim, são realidades absurdamente diferentes, assim, não tem o que se falar, né? O que a privada investe no conhecimento dos alunos, enquanto a pública tenta, assim, dar condições, os professores muitas vezes fazem, né, como diz o ditado popular, das tripas corações para fazer o ensino, a pesquisa e a extensão acontecerem.
Verdade. E é por essas e outras que o profissional da educação tinha que ser muito mais valorizado, ganhar muito mais do que político, que não está fazendo nada pelo país.
Antônia, posso dar uma opinião pessoal intransferível aqui?
Pode.
Eu acho que assim, já que falam, né, tantos políticos aí falam, né, professor por amor, por que não políticos por amor? Tem vários países aí do mundo que os políticos, eles têm o emprego deles e eles ganham um salário mínimo. Pronto, gente, vamos resolver isso.
Acho justo.
Para que vale não sei o que, vale não sei o que, vale não sei o que. Recebe seu salário, acabou, se vira. Mas opinião pessoal intransferível, gente, ó. Eu falei,
tá. Ah, arrasou muito. Concordo e assino embaixo, entendeu? Acho que essa aí é a solução para os problemas de corrupção que a gente tanto briga para não continuar tendo. O país era para ser primeiro do mundo, né? Mas essas outras questões. Vamos para adiante.
Agora a gente fala sobre isso.
Bom, agora para essa pergunta, eu quero uma resposta sua concisa. Você mudaria alguma coisa na sua carreira acadêmica?
Sim.
Bom, o quê?
Eu trocaria o doutorado. Eu não fiz o programa de pós-graduação que eu queria fazer no meu doutorado. Eu só trocaria isso. O resto não trocaria absolutamente nada.
Arrasou. Você trocaria o programa de pós-graduação por um doutorado?
Não, na realidade, tudo que vem depois da graduação é pós-graduação, né? Então tem especialização, mestrado e doutorado. Eu não fiz especialização, eu pulei essa etapa e fui direto para o mestrado. No mestrado eu fiz o que eu queria fazer, mas no doutorado eu fiz o que estava disponível, entendeu? Assim, me formei, tenho meu título, deu tudo certo, mas não era aquilo que eu tinha no meu coração, não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Aí você pode falar, ai, Ana, mas vai, faz um doutorado. Voltou louca? Não, ainda não. Não? Não quero pagar terapia para isso, não.
Já surtei o que deu para surtar. Nossa. Pelo que eu entendi, você aproveitou a oportunidade que estava aberta naquele momento, né?
Isso, exato. Porque naquele ano, o programa que eu queria fazer, ele não ia abrir vagas para doutorado. Aí eu ia perder entre aspas, né? Ia passar um ano ali sem fazer nada ou fazendo o que aparecesse. Então, eu falei, não, já que esse aqui abriu, eu vou fazer.
Entendi. Muito que bem, minha senhora. Bom, depois de todos esses insights que tivemos, que levaram tanto nós quanto vocês ouvintes a vários lugares nostálgicos em nossas histórias de vida, vamos aqui relembrar alguns momentos de curtição nas viagens de campo que fazíamos, não é mesmo? Para mim, foram os melhores momentos que eu passei com os meus melhores amigos daquela época. Bom, como eu já contei algumas histórias minhas, a galera já ouviu algumas coisas aí em episódios anteriores, vocês um dia vão conhecer mais sobre a minha vibe de pseudogótica suave da época da faculdade, mas essa também é uma história para contar em outros carnavais. E se os ouvintes pedirem, a gente de repente faz um storyzinho de fofoca, não é mesmo?
Adoro.
E aí, seguindo em frente com essa vibe doideira em mente, nós estamos diante do quê? Do quê? Do quê? Dos perrengues das matriarcas, versão coração de estudante. Mas não sai daí que a gente vai colocar só uma vinhetinha rapidinha aqui, papuf, vai lá e volta. E a Ana vai voltar para contar os perrengues dela em campo.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos. É só escolher e dar o play.
Bom, então nós vamos para os perrengues. Ana, eu lembro bem de você postar fotos de viagens com sua galera da gestão ambiental que deixava a minha pessoa deslumbrada com as imagens de lugares lindos das suas viagens de campo. Então, eu queria pedir para você contar uma história dessas de viagem doideira aí. Você falou que já tem várias, que você pode contar inúmeros perrengues, que hoje são histórias que você lembra com o coração quentinho, mas que naquela época você falou, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo.
Vamos lá, vamos por partes. Vou pegar aqui a viagem que nós fomos para Goiás, né, para Chapada dos Veadeiros, que foram acho que 7 dias de viagem, começando por chegar em Goiás, né? Chegamos numa estrada de chão, que, nossa, gente, eu não sei honestamente como que o ônibus passou por lá. Era tanto... Era buraco, era estrada de chão, né, gente? Vocês conhecem. Era buraco, tava chovendo, aí parando no meio do nada, consegui comprar uma quentinha. Não tinha quentinha pra todo mundo, a gente teve que dividir a quentinha. Beleza, chegamos lá no, em Brasília. Conhecemos Brasília, o Palhaço do Planalto, o Palácio do Planalto. Saímos lá de Brasília, fomos pra região de Alto Paraíso de Goiás. Primeiro dia, tudo lindo, tudo maravilhoso. Fizemos um campo, fomos pro Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros, uma trilha perfeita, linda e maravilhosa, a trilha dos dois saltos. Pesquisem aí, linda perfeita. Segundo dia, o que aconteceu? Busão com pneu furado.
Nossa, mano.
O que aconteceu? A gente estava no meio do nada. Aquele tempo, gente, no período...
Ah, vai falar assim, vai pensar que a gente é tudo velha. Pode parar.
Não, é que eu tô aqui pensando, sei lá, num meme aqui. Há 84 anos, lembrei do meme. Embora muitos de nós tivéssemos telefone, não tinha fone como tem hoje em dia em tudo quanto é canto. E o que é que aconteceu? A gente não conseguia entrar em contato com ninguém. Aí foi, o ônibus estava atolado e com quem a gente tirou? Foi atolado, o pneu furado, enfim. É que atolou e furou o pneu na mesma viagem.
Porque a desgraça nunca vem sozinha, né? Ela nunca vem desacompanhada.
De jeito nenhum. Aí a gente pegou, no dia que o ônibus tinha atolado, a gente tirou as pedras e conseguimos sair, beleza. Aí fomos, fizemos a trilha, tudo bonito. No outro dia, a gente conversou com o caseiro do lugar, nós já estávamos ficando. Ele falou, não, tem uma unidade de conservação, já que vocês estão ambientais, né, que o povo chama ambientalista, vamos lá naquela unidade de conservação, o Vale da Lua, se não me engano, a RPPM do Vale da Lua. Ele falou, bem ali, e deu uma torcidinha na boca. Gente, nós andamos quase 4 horas pra chegar nesse lugar.
Porra.
Ele falou, não, é de graça, não paga nada. Ninguém tinha levado dinheiro, tinha que pagar pra entrar no lugar. Aí o professor fez um negócio, finado hoje, depois um silvestre maravilhoso. O Rocha fez um negócio lá, a gente conseguiu entrar e depois ele foi acertar. E aí a gente voltou, na volta a gente conseguiu pegar carona. O que aconteceu no dia seguinte? Pneu do busão furado, pra trocar aquele pneu. Gente, foi uma viagem que foi perrengue atrás de perrengue. E choveu, estragou as nossas armadilhas que a gente tinha deixado lá no parque, tivemos que voltar e tava estragado. Gente, foi um perrengue atrás do outro, mas foi maravilhoso, gente. Um dos lugares mais incríveis que eu conheci na minha vida. Se eu pudesse voltar lá hoje, eu já tô com a minha mala pronta, bora partir pra lá, gente. Um lugar incrível. Aqueles dias foram perrengues, mas uma viagem incrível, maravilhosa, com pessoas maravilhosas. Aprendi muito, muito, muito sobre unidade de conservação, sobre formiga. Foi perfeito.
Gente, que história doideira, cara!
Antonielle, posso lançar um desafio aqui?
Manda!
Será que eles têm algum perrengue aí da época da graduação deles? Se eles tiverem, eles podiam postar no Instagram e marcar vocês, né? Eu ia adorar saber essas histórias.
Eu também. Estou esperando, inclusive. Cadê o povo? Cadê a interação? Cadê o engajamento dos meus ouvintes? Tá todo mundo na farra? Ninguém mais ouve o nosso podcast? Mentira, ouvem sim. Mandem lá, a gente vai postar. Assim que esse episódio sair, eu vou postar esse desafio da Ana. Vou postar esse trechinho específico aí, ó. Gostei muito desse desafio. Quero saber as histórias de perrengues de viagens de facu de vocês. Olha, o podcast que eu gravei com a Juliana Bezerra, minha prima, também entrevistei ela e ela também contou perrengue de viagem. Então, viagem de faculdade sempre tem história boa. E eu quero ouvir a de vocês. Mandem lá pra gente. Amei a sua ideia.
Já tô ansiosa pra ouvir e ler tudo.
Muitas informações, muitos segredos revelados. Alô, muita risada. E olha, eu vou lançar um desafio junto com o seu desafio, que a gente também aqui, desafiadora, desafiante, que desafiou. Vou te dizer, se as histórias vierem, forem massa, pessoal mandar, eu vou tentar fazer uns videozinhos de Reels, videozinhos de TikTok, fazendo a interpretação a meu modo das
Gente.
Histórias contadas, entendeu? Sabe esse tipo de meme? Então.
Você tá com tempo? Eu vou começar a fazer minha lista aqui.
Ó, peraí, mulher, peraí. Eu não vou, não vai valer todas as suas, tá? Só uma sua. E o resto é do que era dos ouvintes. Quero uma por ouvinte, porque aí também, senão a mãe não aguenta, né? Tem que sustentar aqui. E muito obrigada. Mandem verba, mandem pix para a campanha dos vídeos de memes dos perrengues matriarcas.
Adoro.
Tudo de bom, né? Cara, a gente tinha a turma do turismo, não sei se você sabia dessa história, mas a gente tinha um nome, a gente se chamava os Férias do Turismo. Poucos se achavam, né? Claro. E aí a gente tinha uma máxima que era assim: o que acontece em Vegas fica em Vegas, o que acontece nas viagens dos férias fica entre os férias. Tipo assim. Porque rola muita coisa: ônibus, hotel, enfim. Outras histórias, coisas loucas. Camas que quebram, olha aí, ó. Meu Deus, uma loucura. Ai, tudo pra mim. A gente não aprendia quase nada com as palestras, porque vivia dormindo de ressaca, mas o rolê era o sucesso, isso que importava. Mentira, aprendi assim, Dores, aprendi assim.
Não fala nada que possa ser usado contra você.
Né? Ai, a Dores sabe como é que era a turma que ela tinha, a galera que ela tinha. Inclusive, quero fazer uma menção honrosa aqui pra uma professora que eu, infelizmente, não consigo lembrar o nome dela de jeito nenhum, minha Nossa Senhora, mas que eu tava na festa de São Patrício, do Palhoça, com a 4R de Operia, e essa professora minha, que deu aula ali pra mim no curso de turismo, era uma matéria de gestão ambiental, se não me engano, porque a gente tinha algumas coisas que casavam com as disciplinas de vocês, né? Tinha essa parte do turismo de meio ambiente, que era o foco do turismo da UEMS antes. Ela encontrou comigo lá e eu pensei assim, ela nem vai me reconhecer, não vou incomodar ela, né? Porque professor também tem vida social, né, gente? Se você vê o seu professor na balada, não vai lá ficar tietando, enchendo o saco, deixa ele beber em paz.
Ou pague uma.
Ou pague uma e aí você ganha o seu direito de tirar uma fotinha, dar uma tietada e sai vazado, porque ele também tem vida dele. Mas eu não quis incomodar, né? E aí eu achei, ela não vai nem lembrar de mim, faz 1.500 anos, como você falou, faz 84 anos. E cara, você acredita que mesmo eu estando completamente diferente, porque eu tinha um cabelão na bunda, já era outra pessoa, sendo completamente diferente, ela me reconheceu, ela olhou pra mim, estávamos as duas bêbadas, obrigada, que eu não saí de casa pra pouco, né? E ela também não, pelo visto. Tava lá dançando, parará, ela olhou pra mim e falou assim, ah, você, Antonielle. Eu falei, oi, você, tudo bom, professora? Que não lembrava o nome. E aí foi aquela emoção, a gente se abraçou como se fosse amigas de anos se reencontrando, menino, sabe? Foi lindo. Obrigada, professora, por ter lembrado de mim. Lembrei de você também. Não lembro seu nome, desculpa.
Eu não sei o que acontece. Eu sou professora há alguns anos já, mas, gente, eu lembro do rosto de todos os meus alunos. Lembro do nome? Definitivamente não. Não sei nem meu nome se deixa se duvidar. Uhum. Mas, gente, eu lembro com muita facilidade do rosto dos alunos, da feição dos alunos, de como que o aluno era na sala. É incrível isso, né?
Mulher, será que isso é algum superpoder adquirido de professor de universidade? Porque vamos combinar, né? Que professor universitário já está em contato com um aluno que já está na fase mais adulta. Às vezes a pessoa muda um pouco depois de alguns anos, mas não muda tanto, né? Então acho que dá para você reconhecer também na rua. Diferente do professor de escola, né? Que o aluno cresce e tal, aí vira outra pessoa praticamente. Mas como acontecia nas viagens, Ana, acontece aqui também. E agora é hora da gente dar tchau. Vamos desembarcar dessa sessão de nostalgia aí, direto para nossa realidade, no ICRU, infelizmente. E eu vou pedir para você, se você estiver interessada nesse momento, compartilhar com os nossos ouvintes matriarcas as suas redes sociais, para que a gente possa conhecer mais sobre o seu trabalho e também, quem sabe, oferecer aí um job da horinha para você, né? Afinal, os borboletes não param de chegar.
Então, meu perfil no Instagram é privado, mas eu aceito muita gente, então, @analenco. E onde eu tenho postado agora, ultimamente, algumas coisas sobre a questão ambiental é no Facebook, então, analenco também por lá.
Bacana, muito obrigada, Ana, por compartilhar suas redes com a gente. E essa interação é realmente importante, gente. Se vocês estiverem interessados em acompanhar o trabalho dela e quiserem fazer parcerias, ofertar aí trampos também, é como eu falei. Ela é super acessível, ela é uma pessoa maravilhosa e bem comunicativa. E vocês vão trocar ideia massa.
Maravilhosas são as pessoas que aparecem no Matriarcas, que é a nossa host.
Ai, obrigada. Ai, quantos confetes, amei. Arrasou. Os meus convidados são os melhores. Eu tenho que dizer assim, sabe? Humildemente aqui, desculpa, povo. Os meus convidados são os melhores.
É uma troca, né? Os melhores vão os melhores, assim, sucessivamente.
Sou fina, minha fama me precede. Meu sucesso alcançarei, já. Quero dinheiro, pix. Manda pix.
Adoro.
Bom, eu então vou só agradecer demais uma vez a sua participação e esse bate-papo gostosinho, super leve que a gente teve. O meu muito obrigado também para você, ouvinte matriarcas, que chegou até aqui, porque você já sabe, a gente ama mais quem ouve até o fim. Compartilhe esse episódio se você acha que tudo que falamos aqui faz sentido para você, se a gente se conectou de alguma forma. E, mais uma vez, obrigada por participar com a gente.
Gente, obrigada por ouvirem as minhas lamúrias aqui de professora. Espero que todos fiquem bem, se cuidem, continuem usando máscara, se protejam e eu espero encontrar todos vocês bem por aí, tá? Obrigada, Daniela, pelo convite. Fiquem bem e não esqueçam do desafio, gente. Até mais.
É isso aí, arrasou. Beijo nos cotovelos de todos vocês.
Beijo, gente. Até mais.
Bora, Bolsonaro!
Bora. A gente pode falar besteira agora? São quantos segundos?
A gente pode falar besteira? Claro que pode. Será que eu vou deixar pro final do episódio? Pode sim.
Só tem uma coisa pra falar. Ex-futura cunhada.
Quantas vezes esse sonho foi pensado? Oh, Senhor. Muito bom.
O episódio que você acaba de ouvir foi produzido, editado, roteirizado e publicado por Antonielle Bezerra, host do Matriarcas. Créditos da produção da vinheta de abertura, Everton Goulart.